Está a começar mais um programa, Satélites de Informação, da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários da Carlos Lopes Carlos. Boa noite, bom dia. Manuel Vicente, deputada do MPLA, está a residir no Dubai, desde junho, invocando motivos de saúde. A Procuradoria-Geral de Angola vai reavaliar as imunidades que protegem o ex-vice-presidente angolano de processos judiciais. Até agora, o ex-vice-presidente do país, antigo dirigente da Petrolífera Estatal de Angola, cujo nome tem surgido envolvido em vários escândalos de corrupção, tem estado a alvo das investigações criminais com base na Constituição angolana, que concede uma imunidade aos antigos titulares deste cargo, que só terminará 5 anos após o fim do mandato, em setembro de 2022. Mas, segundo uma fonte judicial ouvida pela Lusa, a PGR vai pedir uma reavaliação jurídica do Estatuto do Vice-Presidente para analisar a situação e ver até que ponto está protegido ou não. No entendimento de alguns juristas, como Rui Verda, a Procuradoria-Geral da República Angolana tem feito uma interpretação errada da Constituição no que se refere às imunidades de ex-titulares do poder político. Os 5 anos só contrariam se quisesse abrir um processo no tempo em que ele, Manuel Vicente, era vice-presidente. O que não acontece em relação às alegações que têm sido noticiadas pela imprensa, disse o jurista Lusa no passado mês de outubro. O nome do antigo presidente da Petrolífera Angolana, Manuel Vicente, que foi investigado em Portugal, surge ligado à empresa CEFIC, a China International Fund, e o desvio de milhões de dólares da Sonangol. Segundo o Rui Verda, a imunidade que está estabelecida no artigo 127 da Constituição da República de Angola, a responsabilidade criminal aplica-se apenas a crimes praticados no exercício das funções. Neste momento, não estamos a falar de presidente e vice-presidente, e sim de ex-vice-presidente José Eduardo dos Santos, ex-presidente José Eduardo Santos, e ex-vice-presidente Manuel Vicente, e aí não se aplica este artigo 127, julgo que tenha havido alguma confusão neste aspecto, chocou na altura o jurista e professor do direito Manuel Vicente, que é atualmente deputado da MPLA, encontra-se residindo no Dubai desde junho, invocando motivos de saúde, a urgência que foi comunicada à Assembleia Nacional e que se encontra justificada, segundo uma fonte parlamentar. A mesma fonte acrescentou que Manuel Vicente tem participado nas sessões plenárias através da videoconferência. A Justiça angolana tem vindo a apertar o cerco aos aliados do anterior presidente José Eduardo Santos e constituiu arguídos em outubro os generais Manuel Elda Vieira Dias Júnior, Copelipa, Leopoldino Fregoso do Nascimento Dino, no âmbito de um processo relacionado com contratos entre o Estado e o CEFIC, através do extinto Gabinete de Reconstrução Nacional. Os antigos chefes da Casa Civil e da Casa de Segurança do José Eduardo Santos, que já tinham visto 2 edifícios arrestados em fevereiro deste ano pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, entregaram ao Estado angolano em outubro várias fábricas, uma rede de supermercados e edifícios de habitação, e atualmente os seus homens, forças anteriores do anterior regime, estão proibidos de se ausentar do país. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Existe uma outra situação legal, que é a amnistia de 11 de novembro até 11 de novembro de 2015. A amnistia que, apesar de contrariados, amnistiou os 15 mais 2. Eles não aceitavam, não queriam que expulso por essa forma, mas eles foram libertos de acordo com essa anistia. Essa anistia também salvaguarda até crimes até 12 anos, que não sejam de sangue, e estão anistiados situações de corrupção, de colato e tudo isso. Por isso, algum desses crimes que aqui não se fala, podem eventualmente, dos arguídos, que já são arguídos ou os que ainda vêm a ser arguídos, parte dos seus crimes, desde que estejam no âmbito até 15 de novembro de 2015, e com penas de prisão até 12 anos, que abrange essas situações de corrupção e peculato, não abrange mais do que isso, poderem serem salvos, entre aspas, por essa lei da amnistia. Quanto às interpretações, ou à interpretação do artigo 127, que é referido por este jurista, tem a sua lógica de ser, porque uma coisa é cometer crimes durante a vigência do mandato de presidente e vice-presidente, outra coisa são crimes cometidos antes de serem vice-presidentes ou depois de vice-presidente. Uma coisa, os angolanos que nos ouvem já estão a pensar para mais valia que realmente o processo continuasse em Portugal, porque ele aí, Manuel Vicente, ficou provado que corrompeu, de tal maneira que o magistrado que ele corrompeu sofreu pena de prisão, e por isso o Manuel Vicente já estaria preso por esse efeito. Mas a diplomacia e os acordos de cooperação judicial em Portugal e Angola falaram mais alto, aquilo deu um tal irritante, e o processo foi para Angola e esteve durante muito tempo na gaveta. Agora, não sabemos por que carga d'água estão a pegar nisto, e Manuel Vicente sente-se muito melhor em termos de saúde, com uma bela vista de mar. Se calhar até vizinho da Isabel dos Santos, nunca se sabe naquele edifício, não é? E por isso parece que o Dubai faz muito bem à saúde, principalmente a gente corrupta ou que haja suspeição de ilicitudes e de corrupção e outros males que empobreceram Angola e os angolanos e desviaram bastantes milhões de dólares do erário público. A possibilidade da PGR inverter ou ter uma outra interpretação da imunidade do vice-presidente não me parece. Este é o show-off, isto é para sossegar alguém, mas não me parece que daqui a 2 anos, não falta muito tempo, estamos no final de 2020, vamos entrar em 2021, 2022 é eleições gerais. E se calhar o MPLA não vai querer novamente Manuel Vicente como deputado e ter imunidade de deputado. Perde a imunidade prevista na Constituição antes de Eduardo Santos deixar de ser presidente, isso foi acautelado na Constituição, por uma lei, e por conseguinte, somos mais da opinião em que vai-se deixar passar aquele setembro de 2022, cai a imunidade do vice-presidente, cai a imunidade do deputado, e ele então estará, nessa altura, fora de Angola, a viver dos seus bilhões de dólares, e a justiça, à semelhança de Isabel dos Santos, não chega.
Como é que essa lei da amnistia, por exemplo, essa lei da amnistia, esta lei da amnistia, então, significa dizer que para aplicação para aplica a sua aplicabilidade só pode ser revertida através da revisão da Constituição Nacional?
Não, esta lei da amnistia não será revertida, nunca. Esta lei da amnistia está em vigor, estará em vigor, até porque é muito ampla a cobertura, menos tais crimes de sangue, não é? Homicídios e coisas assim, e de penas até 12 anos, que abrange grande parte destes crimes de colarinho branco, que é o branqueamento de capitais, peculato, desvios de dinheiros. E estas situações que estamos a ouvir, como notícias, e que faz esta série de banquetes e tal, pronto. E que serviu, lá está, também serviu para colocar, para inibar, digamos, amnistiar os 15 mais 2. Conforme disse na altura, eles não queriam contestar e tal, mas acabaram de beneficiar desta amnistia. Por isso, não tem nada a ver com revisões de Constituição, não tem nada a ver com alterações da Constituição, é uma amnistia que foi legitimamente proposta pelo José Eduardo Santos, Presidente da República, e foi, digamos, implantada e está em vigor.
Mas quanto tempo pode prevalecer a aplicabilidade desta amnistia?
Enquanto não for revogada, enquanto não for alterada, está em vigor. Não parece que há vontade política de nenhum partido da oposição, nem do MPLA, interferir com essa amnistia, porque, ao fim e ao cabo, acaba por ir solucionando alguns casos de interesses comuns e, por isso, deixa estar que está bem. Essa é a disposição de quem tem o poder de fazer leis e fazer amnistias e fazer decretos e por aí fora.
A Energia, empresa que também que mantém uma disputa judicial com o Estado angolano, afirma ter provas de que as turbinas arrestadas da empresa, que deveriam estar sob a custódia da IGAPE, instituto que rege a participação dos estatais, foram confiscadas pelo Executivo. Numa carta dirigida ao Tribunal Federal de Nova Iorque, a Energy, que foi alvo de restrição de contratos por parte do governo angolano, tem sido arrestados pela justiça vários dos seus equipamentos, incluindo quatro turbinas. Alega que ter provas de que a empresa pública de produção de eletricidade, Prodel, tomou posse desses bens e que estes estão a ser transferidos para uma central elétrica no Lubango, província da Huila. O Tribunal do Sul de Nova Iorque realizou em 30 de outubro a primeira audiência preliminar no caso a Energy contra Angola e a General Electric por via telefónica, com a defesa do governo angolano na voz do advogado Michael Hurstein, a reivindicar que Nova Iorque não tinha jurisdição sobre queixas feitas pela Energy, que um processo similar está a decorrer em Angola, perante o Tribunal Supremo. Numa carta datada de 30 de novembro, dirigida ao juiz John Cronin, que a Lusa teve acesso, os defensores da Energy alegam que a Prodel tomou posse dos equipamentos e que o tribunal é competente para julgar o deferendo. As turbinas estão atualmente no, no, na posse da Prodel e não da Instituto de Gestão de Ativos e Participação do Estado, e não foram levadas para preservar as provas, alegam os advogados da Energy, referindo na carta que a empresa ouviu rumores de que os equipamentos estavam a ser transferidos na sede da Prodel de Luanda para uma central elétrica no sul de Angola. Os rumores terão sido confirmados por um representante legal da Energy, que constatou a presença de equipamentos na sede da Prodel em Luanda, bem como através de imagens do satélite disponíveis através do Google Earth. O representante da Energy viajou também até Lubango, tendo encontrado na central da Arimba, operada pela Prodel, componentes da turbina que estavam em falta na sede da elétrica. Essas provas confirmam que, ao contrário das alegações de Angola perante este tribunal, as turbinas retiradas da Energy estavam em posse e controle físico do Prodel, não da AGP, que da IGAP, que o GAP não é uma entidade, não é uma entidade separada e que as turbinas não foram levadas fisicamente para preservar as provas. Lessa, na carta assinada pelo advogado Vicente Levy, o caso que chegou à barra dos tribunais norte-americanos respeita 13 contratos assinados entre a INRC, Ministério da Energia e Águas Mineia, em 2017, para construção, expansão, requalificação, operação e manutenção das centrais de geração de energia elétrica em Angola. Trata-se de um processo de responsabilidade civil intentado pela INRC, do empresário português Ricardo Leitão Machado e uma subsidiária Combined Cycle Power Plant Soyo, SA, contra o Mineia, Ministério das Finanças, a Empresa Pública de Produção de Eletricidade, ENDE, e a Empresa Nacional de Distribuição da Eletricidade de Prodel, chamados Reus de Angola, e ainda contra três corporações da General Electric, antiga parceria comercial da acusadora. Na acusação inicial da ANRG no Tribunal Federal de Nova York, submetida a 7 de maio, os réus de Angola são acusados de 8 crimes, entre os quais há 8 de rescisão de contrato, um de enriquecimento ilícito, dois de violação da lei internacional, bens físicos e bens intangíveis, e de expropriação ilegal. Na primeira audiência, os advogados da defesa de Angola, Michael Herrnstein, e da General Electric, Orrin Snyder, tentaram demonstrar que o Tribunal de Nova York não tem jurisdição sobre o caso, que deve ser julgado em Angola. A ANRC pede a compensação monetária de pelo menos 550 milhões de dólares, mais de 475, mais 471 milhões de euros, e uma indemnização. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Olha, devemos concordar que este tipo de situações de contencioso jurídico com investidores estrangeiros, seja de que forma que o investimento é feito, não são boas notícias para Angola. Deixa sempre uma má imagem, independentemente de saber quem tem razão e não. Por isso, ao que sabemos, isto está bem detalhado, não é? Mas ao que sabemos, o Estado angolano agiu contra a ENGIE de uma forma como está a agir com o PIDIPA, com o Rebelais, com todos os outros, disseram, vamos confiscar, vamos arrestar, isto agora é do Estado e tal. E a justiça, nós sabemos que a justiça, mesmo em Angola, não pode seguir. Quer dizer, nem Angola segue porque manda para tudo, não é? É pouca diferença varia entre a época de Eduardo Santos e de João Lourenço neste aspecto. Quando chega para fazer arrestamento de bens, ou mandar prender, ou tornar arguído e tal, e foi o que aconteceu com este português, proprietário da Energia, que passou um mau bocado em Angola, conseguiu sair de Angola, mas com algum espírito de vingança ou de justiça, logo vai saber qual dos dois é que vai, é preponderante neste caso, consegue ir para os Estados Unidos e, através deste Tribunal de Nova Iorque, acionar Angola. Bem, se o processo devia ser julgado em Angola, nos Estados Unidos, pois compete ao juiz decidir. Não parece que o juiz deu como válido que o processo fosse julgado nos Estados Unidos, embora o negócio tenha a ver com em território angolano, com empresas angolanas, com indivíduos responsáveis angolanos, etc. Mas a energia lá conseguiu convencer o juiz de que o assunto podia ser decidido num tribunal de Nova Iorque. Por isso, a reter aqui, foi uma primeira audiência, isto vai durar imenso tempo, não é? São várias partes, vários advogados, sabemos que isto demora algum tempo. Como é que isto vai acabar? Bom, Pousada Angolano, como se costuma dizer, enquanto o Paulo vai e vem, descansa-se as costas, Pousada Angolano diz: bem, nós já apanhamos os equipamentos das centrais, da São Lapradelo, se não são Lapradelo, estão aqui, estão lá, vão gerindo em território nacional, como quer, mas da má fama não se livra. E a má fama o que é? É ter o tal investidor, não é? Estrangeiro, que de boa fé faz o negócio. Do outro lado, também sabemos que este caso originou desconfianças ou suspeições, como queiramos dizer, de corrupção, não é? E este investidor, perante essa situação, não estando definido que ele seja corrupto ou que tenha corrompido em Angola, fez uma avaliação do seu prejuízo, dos tais 550 milhões de dólares, mais uma possível indemnização. Por conseguinte, isto está no início, e o que releva é que, efetivamente, o Estado angolano, quando tem que apelar o investimento estrangeiro, não basta fazer esse apelo com isenções fiscais, com o local em que o investimento pode ser feito, mas também dar uma segurança jurídica que, em caso das coisas correrem mal, o investidor estrangeiro pode ter um tribunal arbitral funcional, que pode socorrer-se de meios de justiça a nível de Angola e a nível internacional. Como nós sabemos que a justiça em Angola até nem funciona muito bem, é um risco que o investidor sempre dimensiona antes de concretizar o investimento. Não é só a conversa, do aliciamento do investidor, mas também é ele a pensar se as coisas correm mal, como ocorreu com esta empresa, a Energy, como é que isto pode ser resolvido de uma forma extrajudicial ou arbitral. Neste caso, como verificamos, está a ser resolvido a nível contencioso e a nível de tribunal, e só esta imagem já é uma má imagem para o governo angolano.
Carlos, o Tribunal de Nova Iorque tem ou não jurisdição para tomar decisão sobre este caso?
Bom, a parte angolana diz que não, a parte do investidor estrangeiro diz que sim, conseguiu convencer o juiz da causa de que sim, e o juiz da causa diz que sim, que pode ser julgado em território de acordo com a argumentação que foi feita pelo advogado do investidor estrangeiro. Por isso, a causa está a ser julgada em Nova Iorque.
Bom, mas vejamos o seguinte: como é que se deixa afastar um caso dessa natureza, principalmente no momento em que os esforços do executivo têm sido aumentados para atrair investidores estrangeiros?
Neste caso, porque correu mal. Quer dizer, correu mal no sentido de que Angola, a PGR, segue o seu método: vamos pegar, arrestar, vamos acusar, vamos dizer que é arguído, que é suspeito e tudo mais. Como digo, este investidor português passou um mau bocado em território angolano à custa desta situação toda. Há acusações de responsáveis angolanos de corrupção nisto também. E por isso, esta sentença, se o investidor, a Energy ganhar, obviamente que terá consequências a nível do Ministério de Águas e que vai depois definir também responsabilidades lá, não é? Por isso, tentou Angola que o assunto ficasse, como no tema anterior, nós dizíamos que o João Lourenço tudo fez para que o processo de Manuel Vicente, que estava apontado em Portugal, fosse para Angola e fosse metido na gaveta. Neste processo não foi para Angola e está a ser julgado no Tribunal de Nova Iorque. O juiz americano entende que o Tribunal de Nova Iorque pode julgar e está-se a julgar.
Alguns empresários na província da Huila questionam as modalidades que o governo lá definiu para pagar as obras inseridas no Programa Integrado de Intervenção Municipal, PIMA. Sem gravar a entrevista, alguns empresários disseram que o modelo que privilegia o pagamento das empreitadas que de forma equilibrada com a execução física não ajusta o setor. A centralização dos pagamentos é igualmente bastante criticada pelos empresários, uma situação que, para o economista Altino Silvano, e no atual contexto fiscal, no atual contexto difícil, em nada abona as empresas. Nós estamos num cenário muito complicado, os indicadores macroeconómicos estão no a nosso desfavor e é preciso que o Estado cumpra a sua parte, honrando os seus compromissos, disse a Silvano, que desse Silvano, para quem o mais agravante aqui é que muitas das vezes o Estado fica muito tempo, se calhar, sem pagar as empresas, não se faz atualização. Para o governo, o modelo adotado para pagar as obras do PIMA é o mais adequado, embora reconheça a necessidade de encurtar os prazos de pagamento aos empresários. Temos feito diligências junto do Ministério das Finanças, no sentido de encurtar esse tempo desde a remessa até o tratamento da fatura. É um trabalho que temos feito diariamente e pensamos que nos últimos tempos temos resolvido, disse o diretor do Gabinete Provincial do Plano e Estatísticas do Governo da Huila, Miguel Luzolo. Para o empresário Carlos Damião, apesar das mais-valias do PIMA, o programa que o governo assegura ser o único com dinheiro garantido denota alguma falta de sustentabilidade. Neste projeto PIMA, com a exceção da areia, da pedra, do cimento e o ferro, tudo o resto é importado. Disse que continuamos a dar milhões e milhões de dólares às empresas que importam tudo o resto que é necessário para a construção civil, vidros, dobradiças, fechaduras, autociclismos, loja sanitária, etc., etc., acrescentou o empresário, para quem há aqui uma falha neste projeto, porque continuamos a importar cerca de 50% do valor do móvel. Portanto, isso não vai resolver o nosso problema da economia.
Pois, então temos aqui uma cavidade em relação a este programa do PIME, que quando é falado em Luanda é tudo uma maravilha e que tudo corre bem e que tudo está perfeito e que já tem a execução de mais de 60%, que não há faltas de dinheiro. E depois já há outra situação. E aí para o interior, onde os projetos estão a ser implantados, desenvolvidos, e começam a haver os problemas. Em Luanda diz que a importação está a diminuir, mas depois na realidade o que se constata é que não só não diminui, como também tem dificuldade de receberem os valores que estão em Luanda. Por isso, o que nós temos a avaliar é que isto do PIN está a ser dado à opinião pública, à sociedade civil, como algo que tinha, proveniente do Fundo Soberano de Angola, as verbas necessárias para iniciar e terminar sem necessidades de empréstimos, e depois vê-se que tem-se que fazer pedidos extraordinários à Ministra da Fazenda, tem uma outra preocupação, que é diminuir a dívida pública, consolidar as contas e não é estar a socorrer em processos em lado nenhum, por causa do projeto do PIN, o que vem, digamos, suscitar sérias dúvidas junto à sociedade civil, à população, mas em particular a todos aqueles que estão envolvidos neste projeto, mais ativamente, que são os agentes económicos, estão a construir, que têm que mostrar a obra feita e que depois ainda podem estar sujeitos a represálias de qualquer ordem por não estarem a colaborar, não são patriotas, deviam compreender a situação, enfim, tudo aquilo que efetivamente também essas pessoas estão habituadas a ouvir. Só que chega a um certo ponto que têm mesmo que parar. Por isso, o PIN tem como vocação, já em programas anteriores o dissemos, protelar as autarquias. Por isso acreditava João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo e Presidente da República, de que no PIN, onde resultasse que tudo corresse bem, haver a possibilidade de evoluir para uma autarquia quando houvesse eleições autárquicas. E uma das situações que se fala de provavelmente estes adiamentos das eleições autárquicas é que estava-se à espera que este programa fosse mais rápido em termos de concretização, que não acontece, e logo não se fazem autarquias.
Carlos, mas é sem dividendos, mas é o seguinte, este PIMA ainda tem pés para andar, sem o um endividamento público?
Ora bem, de acordo com as autoridades que estão em Luanda, os responsáveis, porque quando se fala no PIMA em Luanda, não se fala nestes problemas guiais que, por exemplo, empresários no banco estão a indicar. Por isso, ter pernas para andar é a mesma coisa que dizer se há dinheiro para pagar as obras, ou quem faz as obras, no sentido de dar continuidade. E vai-se verificando na prática que esse dinheiro vai escasseando e que as obras não são concluídas. E por isso, quando em Luanda se fala a concretização do PIN está a aumentar mais de 60%, então quer dizer que há aqui um desfasamento, alguém está a falhar a verdade e a sociedade civil fica em dúvida. Quem está a falar de verdade? São aqueles que fazem aqui a propaganda em Luanda que tudo está a correr bem, ou são aqueles indivíduos que não querem trabalhar ou que indicam problemas só para justificar o bom trabalho que estão a fazer ou não estarem a fazê-lo por falta de dinheiro? Bom, eu acredito mais naqueles que estão no terreno, não é? Têm a obrigação de construir as escolas, recuperarem as estradas, construírem pontes, conforme os projetos que foram aprovados. Só que, a meu ver, foram aprovados muito mais projetos para além do dinheiro que estava disponível. E como tem havido uma desvalorização de moeda, uma escassez de divisas, e como nós vemos que ferragens e certos acessórios na área dos equipamentos e acessórios da construção civil, materiais de construção civil, vêm de fora, são importados, e essas importações são caras, por isso o dinheiro não chega, porque importar fica mais caro mês após mês, e por conseguinte, feito coisas no joelho, com a caneta atrás da orelha, um colapso atrás da orelha, as coisas não correm bem, não estão a correr bem, o PIN não é aquilo que em Luanda se diz que é, e por conseguinte, e é mais um problema, com o titular do Poder Executivo, se calhar um dia destes, vai ter que fazer em Calatona uma reunião com toda a gente, quer administradores municipais, quer com os agentes que estão a fazer as obras, para se aperceber, na realidade, que o dinheiro não chega, que as obras são demais e que, aliás, este Orçamento Geral do Estado que está a ser discutido, já se diz, como os anteriores já dizem, só se vai fazer obras com financiamento. Por isso, cada vez mais são reduzidas as obras previstas.
A secretária de Estado para Orçamento e Investimento Público manifestou-se surpresa com a questão da dívida das missões diplomáticas angolanas, quando foram já disponibilizados 40,1 milhões de euros para sua liquidação. Aya Essa da Silva respondia à preocupação colocada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional, Comunidade Angolana da Assembleia Nacional, Josefina Diakité, na discussão, na especialidade da proposta do Orçamento Geral do Estado 2021. Segundo a Secretária de Estado para o Orçamento e Investimento do Público, há cerca de 2 anos depois do presidente angolano João Lourenço assumir funções, um dos primeiros dossiês que o Ministério das Relações Exteriores apresentou foi a situação das dívidas das missões diplomáticas. A questão das alterações do câmbio foi a justificação apresentada pelos responsáveis dessas missões, contou a Secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público, salientando que se queixavam também de que o Ministério das Finanças fazia as transferências sempre com a mente em Kwanza, moeda angolana, que transformados em dólares eram quase nada. A solução que, na altura, não nós, o Ministério das Finanças, encontramos foi que, tendo em conta que a situação não vai melhorar tão cedo, o melhor é redimensionar e esse processo começou, explicou. Houve a redução de pessoal, algumas embaixadas foram fechadas e o processo foi avançado, sendo apurado um montante em dívida de aproximadamente 33,4 milhões de euros, prosseguiu de acordo com Aya Essa da Silva, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da desculpem, o Ministério das Finanças defendeu na altura que o importante era pagar a dívida. Sim, mas que fosse uma dívida controlada. Assim foram constituídas equipas juntas entre o Ministério das Relações Exteriores e das Finanças para certificar, verificar e pagar. Saíram equipas nossas pelas várias missões. O montante que foi apurado não foi o que foi previamente declarado. Pagou-se o que havia por se pagar, disse, contudo, continuou devido às pressões para que se pagassem o restante, mesmo sem apuração completa, porque as dívidas estavam aí e era a imagem de Angola e todos os embaixadores reclamavam que, junto do titular do Poder Executivo, o dinheiro foi atribuído com o compromisso das missões a priori, justificarem os pagamentos que fizeram.
Isto é caso para dizer, com aquele ditado, em casa em que não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão. E porquê? Porque parece que a dívida é só uma, não há várias dívidas. E então, o Mirex e os consulados e as embaixadas espalhadas pelo mundo, cujo somatório dá um determinado valor, quando aparece o dinheiro através do Orçamento Geral do Estado, como é óbvio, isto surgiu numa discussão da especialidade deste orçamento, como tem já surgido nos anteriores, como é pago em kwanzas, ou fazer a conversão para divisas, e com a desvalorização do kwanza, é o que se diz, é pouco, não é? E a dívida continua e é acumulada, pois se calhar vence juros, e no ano seguinte volta novamente a aparecer a dívida. E, ao que parece, nem o fecho de alguns consulados e embaixadas resolveu o problema, não é? Por isso, isto é um mal que toca a todos, ao que parece, não é? Não só os agentes, não só os particulares que precisam de divisas para fins de saúde, para os filhos que estão estudando no estrangeiro, enfim. Por isso, os consulados e as embaixadas sofrem do mesmo mal. Eles são, efetivamente, aquilo que é referido pela diferença de câmbio, aquilo que, para arrumar o assunto logo desde o início, é dizer isto não vai ser transferido em kwanza, isto vai ser transferido e fazendo contas já em euros ou dólares, ou o que for, e tinha-se liquidado esta situação logo de uma vez por todas. Não sendo assim, a dívida foi não deu para pagar e foi acumulando ano após ano. E então temos esta situação mais uma vez, na discussão da especialidade do orçamento, em que a senhora secretária, que também não tem um porquinho, um porta-moedas assim de poupança, e por isso diz que o dinheiro não chega e que é complicado fazer agora uma reconstrução de situações, mas o que vai ter que pagar, vai ter que pagar. A imagem do país também está em causa, não é? Estes embaixadores e consulados têm como missão, penso eu, fazer diplomacia económica. Se estão a falar com investidores que têm conhecimento que as embaixadas e consulados de Angola são devedores, isso não fica bem na fotografia, como se costuma dizer.
Carlos, mas uma questão que se põe aqui tem sido posta nesse programa é se realmente haverá ou não dinheiro para continuar a custear o número de representações diplomáticas e inclusive a participação de Angola em várias instituições internacionais.
Bom, parece que não há. Vai ter da mesma maneira que o titular do Poder Executivo teve que emagrecer o seu Conselho de Ministros e Secretários de Estado, e agora são apenas 21, o mesmo já o fez com as embaixadas e consulados, mas ao que parece não foi suficiente, vai ter que fazer mais. Provavelmente hajam em consulados. Com gente apadrinhada, não é? Com seus sobrinhos, primos, afilhados e tal, estão lá só a receber o dinheiro esse que depois não aparece e fica dívidas, não é? Por isso é uma reestruturação que obrigatoriamente o titular do Poder Executivo vai orientar ao Mireles para fazer mais uma vez, mas não há outra solução. E já para não falar em outras situações pontuais, quando há a inspeção de desvios de dinheiro para o bolso de alguém, não é? Por isso, não excluindo essas situações de caráter excepcional. Por isso, estamos a falar de dívidas normais, digamos, de despesas inerentes ao funcionamento destas instituições de representação do país no estrangeiro.
O presidente angolano autorizou um crédito adicional de 2.677 milhões de kwanzas, 3, com licença, 3,4 milhões de euros para o pagamento de despesas do serviço do SINSA, Serviço de Informação e Segurança do Estado, refere um diploma hoje publicado no Diário da República. Com licença. O documento acrescentou que o crédito deve ser atribuído faseadamente em função das necessidades de pagamento e após esgotadas todas as verbas atribuídas inicialmente. No encontro, num outro diploma, com a mesma data, 26 de novembro, o presidente João Lourenço aprovou a implementação da iniciativa de suspensão de serviços da dívida. Da dívida, com licença, lançada pelo dia 20, e autorizou a ministra das Finanças, Vera Dáfolos de Sousa, a negociar, a aprovar e assinar a implementação da iniciativa, a implementação, os termos e condições específicas de qualquer documentação relacionada com esta iniciativa. Na semana passada, a ministra participou num evento online Investir em África, realizado pela agência Bloomberg, indicando estarem ainda com licença, estarem ainda a ser negociados os termos de acordo com os termos do acordo do pagamento da dívida aos principais credores. Em relação aos credores na China, beneficiamos da China, beneficiamos da iniciativa da DSSI, iniciativa de suspensão de serviço da dívida com um dos credores nas mesmas condições que os outros bancos que faziam parte da iniciativa. Ao mesmo tempo, estamos também a negociar com os outros dois credores com quem temos parcerias comerciais, uma negociação que nos dê um alívio fiscal e que nos permita gastar com outras despesas muito necessárias, como a saúde. Referiu, de acordo com a Vera Davos da Souza, o desejável seria um alívio fiscal para os próximos 3 anos, começando a contar em 2020, estimando que dessa negociação resultaria um alívio da poupança de quase 6 mil milhões de dólares, 5 mil milhões de euros, resultantes da negociação, o que traduziria numa grande ajuda para alavancar a economia.
Ora, aquela pergunta que costuma fazer-se, mas afinal há dinheiro ou não há dinheiro? Não, às vezes há dinheiro. Quer dizer, para pagar a secreta há dinheiro. Tem que haver sempre dinheiro, o dinheiro aparece. Para as Forças Armadas, para o Exército, para a Segurança e tal, tem que haver dinheiro. Não é? E por isso chegamos à conclusão que há dinheiro. Mas depois vem a ministra das Finanças, que é uma espécie de PIME. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que tanto está a dizer que já não é necessário fazer mais negociações, porque aquilo que foi negociado e que estamos a cumprir, estamos bem. Mas depois diz que aparece numa conferência internacional e apresenta, neste caso, da Bloomberg, e que depois aparece exemplo de negociação com a China e com o DSSI e também mais uma outra situação de outra negociação, e ficamos naquela sociedade civil do pacato cidadão paralhado, mas afinal de contas há dinheiro ou não há dinheiro? Há negociação ou não há negociação? Já não é preciso negociar porque já temos o suficiente para pagar. Não, temos que continuar a negociar porque é necessário negociar para diminuir esta mesma dívida. Isto é realmente um dos problemas que a bola tem, os angolanos têm, de ter um desgoverno, ou seja, um presidente que quando está, por exemplo, e falámos isso no programa anterior, reconheceu em frente aos jovens que ele não sabe nada. E como ele não sabe nada, o ministro também se calhar não sabe nada, mas o secretário de Estado tem que saber daquilo que efetivamente o ministro e o titular do executivo não sabem. Esta ministra às vezes parece que também não sabe, mas é uma técnica jovem e às vezes tem saídas infelizes, tem situação um bocado descabidas, mas pesando na balança é positivo, mesmo assim será positivo. O que é certo é que efetivamente um dos males identificados pelo povo, pela sociedade civil, é que João Lourenço, só a contar, nós faltamos dizer isto nos nossos programas, a contar só com os quadros do Comitê de Especialidade do MPLA, ou gente que seja simpatizante, acreditante ou dirigente do MPLA, durante este mandato não foi lá nenhum. Nem vai conseguir os programas. Há um conselho económico-social, não é? Com personalidades, para que sejam personalidades, em que ele pode beber um bocado de informação, pode colocar de caso prático e depois esperar pelas respostas e ajudar com isso, juntamente com os seus auxiliares, como diz a Constituição, do titular do Poder Executivo, Ministro, Secretário de Estado, mas parece-me que esse Comissão Económica Social reuniu-se agora uma vez e foi para fazer o regulamento interno. Portanto, o seguinte, estamos a viver um mal de um governo do MPLA que, desde a independência, variou muito pouco. Tivemos décadas de atonagem roubalheira, mas que isso baseia-se também no alguma existência, de alguma incompetência em quem ocupa cargos de direção e de gestão, e depois dá em pinos, dá em ministros que dizem que não é preciso negociar, mas é preciso negociar, não há dinheiro, mas há dinheiro para a secreta, e por aí fora. E estamos mal. E aqui não estamos a conseguir o que está mal bom, eu até já perdi o ditado, não é ditado, quer dizer, a palavra de slogan, que é corrigir o que está mal e qualquer coisa que está bem, melhorar o que está bem.
É isso.
Corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Nem corrigir o que está mal, nem melhorar o que está bem, porque parece que nada está bem. E esse é, de facto, um grande problema do MPLA, que adiou-se os festejos comemorativos do dia 10 para o dia 12 de dezembro. Para mim, é por causa da manifestação dos jovens, que fizeram essa alteração. Mas as coisas não estão fáceis. Estamos no último mês do ano 2020, não só por causa do Covid, que foi inesperado, mas porque o titular do Poder Executivo e Presidente da República, João Lourenço, além de reconhecer que não sabe, também devia reconhecer que não teve a flexibilidade suficiente perante os erros que tem cometido, que são graves, de os corrigir para bem da população, de melhorar a vida da população, que está num grande sofrimento. E é a maioria da população que está em extrema pobreza e em grande sofrimento.
Carlos, tenha um bom dia, continuação da uma boa semana e tenha um bom fim de semana. Um abração. Até à próxima edição.
Um bom fim de semana também para os nossos ouvintes, para ti. E nossos ouvintes durante esta época, nós dois estamos em países do hemisfério norte em que o inverno é forte, frio, com chuva e com tudo mais, por isso tosse e espirros fazem parte do ambiente natural destes invernos. Pedimos desculpa por isso, mas é a consequência de estarmos a viver neste hemisfério norte, um na América do Norte e o outro em frente na Europa, embora com os Pirineus a dividir Espanha e Portugal, estando em Portugal, o frio também nos toca, não muito forte, mas faz-se presente e vai-se fazer presente até meados de fevereiro. Por isso, vamos por aqui tossindo de vez em quando e espirrando de vez em quando, que faz parte do clima. Um grande abraço para todos os ouvintes.
Um grande abraço para si também, Carlos. Boa noite, bom dia.
Não foi essa a minha casa. não conheça nunca a liberdade do sul. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal, travado, pra que ter dinheiro, me transformaste num pano marginal. Peguei na minha mutima, fui fazer um desarrojado, a polícia pimba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo.
Ser político agora está na vida. Ser político.